Senhor Presidente e demais deputadas e deputados, primeiro gostaria de registrar aqui a nossa viagem que nós fizemos, a viagem internacional ao México, com os nossos companheiros Lula Cabral, Heriberto Filho e o nosso querido companheiro, cadê ele? Diogo Moraes, cadê ele? Uma viagem extremamente importante e depois nós vamos nos conjuntamente, depois discutido, falar sobre ela aqui, a importância que foi essa viagem. Um segundo ponto que eu trago para hoje, presidente, mais como informe, é que hoje eu começo a colher as assinaturas para a Comissão Parlamentar de Inquérito da Neoenergia, que vai discutir as causas dessas interrupções no fornecimento de energia elétrica e as consequências que tem trazido para o povo de Pernambuco, principalmente o povo, a população de baixa renda, mas todo o setor comercial, industrial, que tem penado muito. E é importante lembrar que era outra promessa que foi feita quando se falou em privatizar a CELP, né? Mas, presidente, hoje o meu pronunciamento vai luta e resistência, um olhar sobre os dilemas da classe trabalhadora. Nestes anos todos, tenho subido nesta tribuna para fazer uma reflexão de cunho político-filosófico sobre as mudanças constantes no mundo do trabalho. Inteligência artificial, Revolução 4.0, destino da classe trabalhadora, são os temas constantes em meus pronunciamentos e nas minhas preocupações. No senso... Desculpe, presidente. Não canso de dizer que desde os meus tempos de chão de fábrica, ainda na ditadura, que é de memória das lutas operárias e operários da força humana que produz riqueza, mas não usufrui dos seus resultados, que devemos tirar nossa inspiração para seguir lutando. E não existiria democracia no mundo capitalista pós-revolução industrial sem as lutas por justiça, equidade das classes trabalhadoras. Vivemos tempos difíceis que refletem uma realidade complexa e desafiadora. Por um lado, as dificuldades enfrentadas pelo governo Lula para reverter o legado perverso deixado pelos governos Temer e Bolsonaro. Por outro lado, há uma demanda urgente por melhorias nos direitos e na qualidade de vida, evidenciando a necessidade de um olhar atento e comprometido com a classe trabalhadora diante desses desafios políticos. Como avaliar as movimentações da classe trabalhadora em manifestações como a greve dos professores universitários ou a situação das faixas salariais dos policiais militares em Pernambuco? É crucial reconhecer as dificuldades adicionais impostas pelos extremistas da direita, que se utilizam de mazelas criadas e agravadas pelo próprio líder deles para promover discursos demagógicos. Essa estratégia visa dividir e colocar a classe trabalhadora contra os governos democraticamente eleitos para ir muito além dos pleitos defendidos pelas instituições sindicais. Parlamentares bolsonaristas, de maneira muitas vezes irresponsável, estimulam setores sensíveis da classe trabalhadora, legados à segurança pública, a acreditarem em suas falsas promessas de garantia de aumento nas faixas salariais, que pode inviabilizar a distribuição mais equilibrada dos recursos para as outras categorias. Eles sabem que essa conta não fecha. Mesmo assim, insistem. Trabalham no antigo, mais eficiente método de dividir para se fortalecer pelo discurso irracional e da raiva. Estimula o ódio à governadora Raquel Lira para ganhar no grito. Essa estratégia da extrema-direita continua a assombrar a democracia e suas instituições, mesmo após a derrota para as forças pelo presidente Lula. No contexto dos desafios que enfrentamos no Brasil, particularmente a relação ao emprego e à renda, a análise de Maria Luísa Alencar Feitosa oferece uma perspectiva vital sobre a conjuntura das greves do setor educacional. Suas considerações realçam a complexidade da atual dinâmica política, que deve ser levada em conta ao avaliar o momento e a relevância das paralisações. Efetivamente, as greves são um direito e um recurso fundamental para reivindicar melhorias, mas ela argumenta que a complexidade do momento político atual, com Lula na presidência e as pressões de diferentes grupos econômicos, deveriam conter estratégias mais cautelosas. Mesmo dentro de casa, nas relações familiares, essas estratégias colocam em risco não apenas as conquistas já alcançadas, mas também a coesão social e busca por um país mais justo e equilibrado. O desafio, então, é equilibrar as ações imediatas como respostas à demanda por aumento salarial dos servidores críticos com a educação e a segurança pública, com medidas de longo prazo que garantam a sustentabilidade econômica e a justiça social. A atualização da tabela do imposto de renda e as políticas de apoio a grupos vulneráveis, como a agricultura familiar, são exemplares nesse sentido. Portanto, à luz dos avanços citados e dos desafios que persistem, uma conclusão apropriada aponta que as ações do governo, embora promissoras, ainda exigem um alinhamento estratégico mais apurado às realidades sociais e econômicas emergentes, para que todos os brasileiros possam experimentar melhorias reais em sua qualidade de vida. Como político, reitero meu compromisso de estar ao lado de Lula e da classe trabalhadora sempre, e não pouparei esforços para desmascarar os falsos aliados da luta, os oportunistas de plantão, que aparecem somente para causar divisões e discórdias. O engajamento de diversos setores da sociedade continua sendo crucial para assegurar que as reformas políticas implementadas não apenas avaliem as urgências imediatas, mas também promovam uma reestruturação inclusiva e significativa do tecido social e econômico do país. É isso, senhor presidente, que tenho para a tarde de hoje.